Conversas no Rádio.
Olá, sejam bem-vindos a mais uma Conversa no Rádio. Hoje temos aqui o grupo dos Alcoólicos Anónimos de Setúbal e vamos aqui ter uma conversa com eles porque eles vão realizar uma reunião aberta, não é? Uma reunião pública.
De informação pública.
De informação pública no dia 13 de maio às 14h30 aqui em Setúbal, no edifício da Cáritas, da Sala da Curia Diocesana, na Rua Teófilo Braga, número 14. E temos aqui connosco a Rosa, não é a primeira vez que está aqui connosco. Temos o Ricardo e temos o Jorge. Sejam bem-vindos por aqui a mais uma conversa. E vamos saber, podemos começar hoje pelo Ricardo. E vamos conversar com o Ricardo para saber o que é que ele nos diz sobre estar nos Alcoólicos Anónimos. Está aqui em Setúbal, não é? E há quanto tempo, o que é que lhe aconteceu, como é que foi o seu percurso e como é que teve conhecimento para chegar aqui, porque já existem há mais de 25 anos, não é?
32
anos, exato. Já passaram tanto tempo, os anos passam assim.
Comemoramos precisamente no dia 11.
Sim.
32 anos do Grupo de Setúbal.
Muito bem. O que é que o Ricardo nos diz? Como é que chegou até aqui? Como é que teve conhecimento deste grupo? O seu testemunho aqui.
Ora bem, olá, eu sou o Ricardo, sou alcoólico e estou a tentar resumir isto o máximo possível, de maneira a não estar aqui a noite inteira a falar. Foi simples, a minha relação com o álcool começou cedo e por volta dos 13, 14 anos, estudante, um bocado de traquinice, um misto de traquinice, curiosidade, experimentar esporadicamente com os amigos, em casa dos amigos, todos tinham bares em casa, os pais tinham bares e garrafas e um bocadinho disto, um bocadinho daquilo e era assim um bocado de traquinice.
Era tudo para experimentarem.
Exatamente.
Não é?
Exatamente.
Porque há aquela curiosidade, mas isso nos jovens é normal isso acontecer, como o tabaco, pegar no cigarro, acham que é chique, também fuma, também, ei, um cofinho e tal, também, ei, também sei beber, também, não é? E por vezes as coisas acontecem, não é?
Bem, eu gostei. Na adolescência era um bocado uma afirmação de querer ser adulto, de querer ser maior. De crescer homem, apesar de apenas ser um jovem. E então o álcool esteve sempre presente na minha vida. Eu hoje tenho, portanto, 45 anos e passaram-se 30 anos. O álcool esteve sempre presente na minha vida e era uma coisa normal, ao princípio. Era durante as refeições, era socialmente, era aos fins de semana, mas começou-se a tornar mais regular. Com o passar do tempo, e começou-se a tornar mais regular e já bebia ao almoço, e bebia durante a tarde, e bebia ao jantar. E o que eu
notava... Apercebeu-se que não estava bem, ou não?
Apercebia, mas não o admiti.
Exato, que é o normal, não é?
Mas apercebi-me, eu via que muitos dos meus colegas, as pessoas que me acompanhavam, eram capazes de beber um copo à refeição ou dois, e eu não, eu tinha que beber sempre um bocadinho mais, e tinha que continuar a beber, e era muito
como se fosse água.
Exatamente.
Como se fosse água, não é?
Como se fosse água. A sede era imparável, insaciável. Até que... A situação foi-se complicando e os últimos 10 anos da minha vida tornaram-se complicados. A dependência estava lá, era diária, eu acordava de manhã e bebia, tremia, tinha sintomas de abstinência, sentia mal sem beber, sentia mal quando bebia e bebia por tudo e qualquer razão. Portanto, bebia porque estava triste, bebia porque o Benfica ganhava, bebia porque...
Era o Benfica também.
Desculpe a justificação para beber. Eu ganhei tolerância ao álcool, eu achava, não, eu não estou alcoolizado, mas...
E alguém lhe dizia?
Sim, sim.
Dizia, e a família também?
A família também, os amigos também.
Mas não queria saber, não é?
Eu ficava ofendido.
Ainda ficava ofendido.
Eu não sou bêbado, pá, eu trabalho, coisa, eu bebo almoço, bebo a refeição, bebo uns whiskies aqui, uns whiskies ali.
Pois.
Mas eu não era bêbado, não era alcoólico. Alcoólico era o outro, era aquele que estava na
terra. É sempre o outro, pois
tinha,
é.
Que tinha a camisa desabotoada e que tinha a barriga inchada e que tinha a cara vermelha e a barba a fazer. Esse era alcoólico.
Esse era. Pois, exato. Portanto, as pessoas não sentem, não é? Nunca passei por isso, espero nunca vir a passar, não é? Nunca fumei também, fui desportista e não tenho, e quase nunca bebo, porque muito raras vezes bebo qualquer coisa e em casa, porque normalmente ando sempre a conduzir. E como não conduzo, não posso dizer aqui devagarinho, mas vem atrás de mim, nunca conduzi devagar, sempre fui muito enérgica a conduzir, é a minha forma. Sempre fui muito consciente e sempre tive os olhos bem atentos e tenho que estar desperta. Aliás, nem posso ter sono, não é? Agora normalmente já não tenho, mas houve uma altura, pronto, mais jovem, às vezes à noite não aguentava, ou porque tinha estado a trabalhar ou qualquer coisa, e uma vez aconteceu uma situação que fui ao Alcochete, só para dizer que fui ao Alcochete, a uma festa de despedida de uma amiga minha, que eu não sei para onde, e havia o barzinho em Alcochete, na Beira-Mar, e era muito em voga na altura, isto nos anos 93, para aí. Eu tinha carta há pouco tempo, mas sempre conduzi muito bem. Só que eu tinha estado a trabalhar e estava cansada. Quando vim de lá, já eram para aí umas 2 da manhã, eu só nos olhos fechavam-se, e os olhos fechavam-se, eu abri a janela do carro e metia a cabeça de fora, estou quase em casa, só dizia, foi a última vez. Porque eu disse, nunca mais, quando eu não estiver bem, me sento a um volante. E foi assim, tanto que nunca tive nenhum acidente até hoje. E já me desviei várias vezes para não me virem bater. Já encolhi o carro e fiz barriga lateral, como eu costumo dizer, até em autoestrada, para que não me batessem. E por isso peço desculpa o ter interrompido, mas é assim, a gente acaba por não admitir, portanto, a situação que nos está a acontecer, porque acha que aquilo acaba, porque o organismo é que não deve deixar. Portanto, e como o organismo se sente bem, a pessoa deve pensar que a cabeça também está bem e que os outros é que estão mal, não é verdade?
A ilusão alcoólica é a ilusão alcoólica, não é?
Sim.
E custa admitir e não é fácil de admitir. E eu, pronto, eu bebi, levei o meu alcoolismo ao extremo e bebi o trabalho, bebi a casa, bebi a conta bancária, bebi as relações, bebi tudo.
E perdeu algum tempo da sua vida, é o que acha, não?
Muito.
Pois.
Muito.
Houveram aí uns anos um bocado em branco, sem a viver como deve ser, não é?
A deixar a vida passar por mim em vez de ser eu a passar pela vida.
Uhum.
Até que um dia, em confidência com um velho amigo, fui honesto sobre a minha situação.
Ainda bem, tomou uma boa atitude.
E esse amigo aconselhou-me a ir a uma reunião de Alcoólicos Anónimos. E eu, sempre na negação, mas o que é que eu vou lá fazer e coisa e tal, isto é só beber uns copos e não sei quantos, e não sei quantos. E ele, pá, não é bem só beber uns copos, é mais do que isso.
E ele sabia, pois ele sabia. E já ele já lhe tinha dito alguma coisa sobre isso, não?
Já, e eu também fui honesto. Nós tivemos uma conversa séria porque ele percebeu que eu precisava de ajuda.
Nessa altura chegou à conclusão que seria assim, não é?
E o que me fez foi, ele fez uma pergunta, o que é que tu tens a perder? E eu realmente não tinha muito a perder, não tinha mesmo nada a perder. E foi assim que entrei numa sala de Alcoólicos Anónimos, há praticamente quase 11 meses atrás. Foi um dia feliz, devo dizer, na altura não sabia, não sabia o que esperar, havia algum certo nevoeiro à minha volta, não sabia o que é que havia a ser o futuro. Fui muito bem recebido, calor humano, um abraço, sorrisos no rosto, tudo o que me fazia falta.
E eu percebo, porque já conheço alguns de vós e sei como é que vocês estão.
Tudo o que me fazia falta. Nessa fase do meu alcoolismo, eu estava magro, o meu aspecto não era o melhor.
Sim.
Alcoólica, enfim, não é?
Claro, claro.
E a pessoa não está nas melhores aparências. E eu, toda a gente, as pessoas não passavam muito ao pé de mim, nem me vinham dar abraços, nem me davam as horas do dia, por assim dizer.
Pois.
E naquela sala eu fui
ignoravam,
recebido com calor, com calor. E isso faltava-me, e soube-me bem. E não só isso, fui recebido por pessoas que me queriam ouvir, me compreendiam.
Exato.
Não me julgavam. E, sobretudo, que já tinham passado por isso. Portanto, sabiam exatamente o que é que eu estava a passar e o que é que me estava a custar. De maneira que foi o processo de identificação. Foi fantástico. Eu pude ouvir a história deles. Eram alcoólicos como eu, mas já com a vida, não digo resolvida, mas não bebiam.
Sim, mas mais orientada, mais normal, não é?
Portanto, deram-me o desejo, passaram a mim o desejo. Epá, eles disseram, é possível, volta que isto resulta, é possível. E eu olhava para eles, sentados à volta de uma mesa, né, tal como tipo esta que estamos aqui sentados, e identificavam-me com as histórias deles, idades diferentes, pessoas diferentes, profissões diferentes, mas a história do alcoólico é mais ou menos, são todas iguais, sofrimento, tristeza,
sim,
dor,
claro.
solidão.
Sim.
E identifiquei-me com as histórias que ouvi e percebi que eles estavam num sítio melhor e que era possível para mim, se eu quisesse, também lá chegar. Portanto, eu saí depois da minha primeira reunião, saí com esperança, saí a acreditar porque era possível, porque é muito difícil.
Sim.
O álcool sozinho eu não conseguia, eu já tinha tentado tudo e mais um pouco, só beber a partir das 4 da tarde, não beber hoje, beber amanhã, mas voltava tudo sempre
atrás. Pois, voltava sempre atrás, precisava mesmo de alguém ao seu lado.
E
inicialmente foi um processo doloroso para si?
Mais ou menos, uns tremeliques, sim.
Mas conseguiu mais ou menos vir superando, se calhar, melhor do que esperava, não?
Com a ajuda dos companheiros que encontrei nas salas e com a atenção constante deles e telefonemas, e o fazer reuniões é muito importante.
Sim.
O fazer reuniões é muito importante, faz parte da recuperação. Trabalhar o programa de Alcoólicos Anónimos também faz parte. O álcool deixa um vazio. Quer dizer, o problema sou eu. O problema não são o meio que me rodeia, não
claro
são as pessoas que me rodeiam, não são os bares, nem os restaurantes.
Quando nós não queremos, não queremos mesmo. Ninguém nos pode influenciar.
Exatamente.
Quando eu digo que não, é não.
Exatamente.
Não é? Mas
não conseguia
dizer que não.
Não.
Pronto, exatamente.
Dizer.
Portanto, a culpa não era das outras pessoas, nunca é.
Exatamente, mas eu não pensava assim.
Eles não nos estão a amarrar e agora metem qualquer coisa para a boca, não é?
Exatamente.
Não está amarrado num cinto e assim agora. Isso é se fosse só um sequestro. Não, sequestro é que pode ser.
Costumo um bocado a perceber isso, a admitir isso. A partir do momento em que percebi e admiti que o problema era eu, então eu sabia o que é que eu tinha que corrigir. Era eu, por isso eu vou às reuniões diariamente.
Sim.
Não são diariamente, são 4 vezes por semana.
É muito
bom. E ali eu lido com aquilo que tenho que lidar para manter a minha recuperação e para não pegar no primeiro copo e não voltar a beber, que é a primeira bebida, uma é demais e 1000 não são suficientes.
Uhum.
É um
slogan. Mas até agora tem-se mantido bem.
Tem.
Pronto, porque o pior é quando alguém, como já têm testemunhado aqui, voltam, é pior ainda, não é? E portanto,
dizem
que nunca, e que vamos ver que nunca lhe aconteça, e que realmente que consiga sempre estar como está hoje.
Se eu fizer amanhã aquilo que eu fiz hoje, eu acho que vou conseguir.
E vai conseguir, de certeza. Vai conseguir, sim senhor. Nós queremos também muito que esteja assim, e para todos, não é? Para todos, que todas as pessoas que têm a dependência do álcool e outros. Também outras substâncias, não é? Que assim fosse, pronto, as pessoas que metam na cabeça que realmente para viverem a vida só têm uma, não é?
Exatamente.
Não somos como os gatos.
É verdade.
Às vezes alguns também já caem da janela e já não têm as 7 vidas, mas pronto. Vamos passar então um bocadinho à Rosa. Rosa, já cá estive connosco.
Ah, sim,
e portanto gostaria também que mais uma vez nos voltasse a falar aqui do seu testemunho, como é que foi o seu percurso, como é que também na altura teve conhecimento deste grupo dos Alcoólicos Anónimos. E pronto, já há quanto tempo é que se mantém e que continua? Sim, e há de continuar, com certeza.
Boa tarde a todos. É assim, antes de mais, antes de falar do meu percurso, o que seria importante refletir e falar um bocadinho é que termos consciência, qualquer um de nós termos consciência que o alcoolismo é uma doença. E até chegarmos lá, andamos em negação constantemente. E achamos que a culpa do nosso alcoolismo é dos outros, é do mundo, é da vida que não nos proporcionou aquilo que nós idealizávamos, mas isso não nos proporcionou a nós nem a toda a gente. E isso, no meu caso, fez com que desenvolvesse, digamos, a doença do alcoolismo. Era uma maneira, uma forma, digamos, de lidar com as situações, com os sentimentos, porque o álcool é uma coisa que hoje em dia é banal em qualquer sociedade, qualquer pessoa tem acesso ao álcool com uma grande facilidade, o álcool é baratíssimo e facilita muito, digamos, certas pessoas que vêm a desenvolver esta doença, darem seguimento à própria doença, não é? Mas o que é importante, e quando entrei em Alcoólicos Anónimos, eu entrei realmente porque estava, digamos assim, acho que era o meu último
recurso. Que idade tinha na altura, recordas?
Eu na altura tinha 40 e...
Sim, já não era tão nova?
Não.
Aqui
não,
como
não,
o Ricardo, não é?
E então, quando entrei...
Pode acontecer em qualquer altura, não é?
Eu era Alcoólicos Anónimos. Tinha ouvido falar, mas sempre achei que os Alcoólicos Anónimos era... Para aquelas pessoas que estavam na rua, a estacionar carros. Porque tínhamos uma ideia diferente do que é o que é Alcoólicos Anónimos. Alcoólicos Anónimos tem um programa de 12 passos, de 12 tradições.
Era isso que eu ia perguntar,
exato. E os 12 passos, realmente, é o único passo... É o primeiro passo que nos fala de álcool. É nós admitirmos que somos alcoólicos, temos esta doença e que o álcool levou-nos a ter uma vida completamente ingovernável, não só para nós, mas aquilo que fazemos aos outros que estão à nossa volta.
Exatamente.
Porque não só afeta a nossa maneira de ser, afeta depois toda uma estrutura familiar, de trabalho, de amizades, que se reflete naquilo que nós nos tornamos. E os outros passos servem realmente para quê? Para nós trabalharmos o que é que nos levou ao alcoolismo, porque o álcool não é, foi para mim, não é? Mas para todas as outras pessoas é uma coisa, bebem um copo e não...
E ficam por ali.
Governam a vida deles.
Exatamente.
Agora, o que é que me levou a isso é que é preciso trabalhar. Porque foi esse recurso que eu recorri, não é?
Achando que
seria a solução e não foi a solução, não é?
O seu problema foi então uma situação dessas.
É isso, é a gente admitir, a gente saber que temos esta doença e sobretudo que é uma doença que vai nos ser para o resto da nossa vida e que não há cura.
Uhum, exato.
A gente ter essa consciência e essa aceitação, não há cura.
Pois.
Mas há uma solução, é a gente não beber.
Exato. E para isso tem a ajuda
aqui. Isso tem a ajuda das salas. Sim. Os companheiros dão os telefones para que a pessoa, quando tenha algum problema, quando tenha alguma necessidade,
exato,
de falar, desabafar, em vez de recorrer ao copo, recorre ao telefone.
Ali tem um amigo.
Ali tem alguém para
e
falar,
tem um
para
um
se expor.
Sempre,
e depois é
porque
assim,
essa pessoa é também
muito
é
diferente.
Amiga, é?
Nós mesmo que vamos a um psicólogo, a um psiquiatra, falar dos nossos problemas, eles entendem, eles dirigem-nos e isso é muito bom. Mas falar com uma pessoa que tem esta mesma doença, que passou pelo mesmo, haver uma identificação...
Isso é diferente.
Ajuda-nos mais, porque não nos sentimos sós, nem nos sentimos que somos a pior pessoa do mundo.
Uhum. Porque estão todos no mesmo barco.
Independentemente,
ou seja,
daquilo,
não é?
Que cada um tenha
feito,
por isso
sabe o que é que sente, não é?
Há um sentimento de pertença. E isso é muito, muito, muito bom. E como o Ricardo aqui teve a dizer... É difícil, nada é fácil, claro que é difícil, mas uma questão que a gente se põe é difícil, é, mas é possível, não é? Então é caminhar.
Exatamente.
Então é caminhar.
A Rosa nunca voltou para trás.
Não, graças a Deus.
Felizmente.
Não,
porque houveram companheiros aqui que já testemunharam e
não,
que
não.
São situações...
Até hoje... Até hoje nunca voltei para trás e espero, e só por hoje, porque
exatamente.
Eu, amanhã não sei.
Exato.
Não é?
Mas já está há quanto tempo nos Alcoólicos Anónimos?
Vai fazer 9 anos.
Pronto, já passou bastante tempo. E até
mas
agora
é
tem
hoje,
conseguido.
Mas é só por hoje, porque
pois,
há muitos
exato.
Companheiros que têm 20, 30 anos de recuperação
e
mesmo
um
dia
assim,
para o outro lembram-se, olha, estou curado.
Porque resolvem não continuar, pois, porque não estão curados. Não é? Têm que ter sempre este acompanhamento para não voltarem para trás, não é?
Por exemplo, hoje em dia, quando acordo, quando faço a minha vida normalmente, o álcool não vem à minha mente, não vem.
Pois, não vem.
Porque à medida que o programa foi-me dado, eu fui trabalhando o programa, essa obstinação que eu tinha deixou, foi dissipando.
Exato.
A única coisa que eu falo de álcool e que admito e que sei que eu tenho esta doença é quando estou numa sala de Alcoólicos Anónimos, é quando eu estou com companheiros de Alcoólicos Anónimos e que nós falamos disso.
Uhum.
Agora, eu claro que acordo de manhã e sei o que é que eu tenho que fazer.
Uhum.
E quando me deito, eu sei aquilo que fiz.
Uhum.
E isso é extremamente benéfico para a minha vida.
Exato. Eu ia lhe perguntar outra coisa. Se for, por exemplo, a um convívio com amigos, sabe que às vezes as pessoas vão a festas e acham que o álcool tem que entrar. Para mim, não. Quando pergunto, olha, queres beber o quê? Água. Ah, bebes água. Então qual é o problema? Eu gosto de água. Não é? Queres um sumo? É, também não acho muita piada, só se for natural. Mas não é? Pronto, a gente começa também a selecionar em termos de alimentação, não é? Algumas coisas, porque a idade já é outra e a gente sabe que isto cada vez está tudo pior, não é? Em termos de alimento e dos químicos que põem, dos adubos e todas aquelas coisas e pronto, também poderemos ficar doentes de outra forma, não é? E há muitas pessoas alérgicas a isto e àquilo e não sei o quê, e às vezes não eram. E agora são, não é?
Mas como estava a dizer...
E como é que se vai a uma festa?
No início que nós dizemos a quem chega, aos recém-chegados, e durante um certo tempo, agora cada um sabe os seus timings.
Exato.
É as pessoas fazerem as coisas de maneira diferente e evitarem os sítios onde iam.
Exatamente.
Evitar as pessoas com quem bebiam.
Sim, essas pessoas. Mas tem que fazer, afinal, tem que fazer uma vida normal.
Por exemplo, eu durante muito tempo, digamos assim, algum tempo, eu não ia a concertos, eu não ia assim para os cafés, eu não
evitava
ia para
certas
depois
coisas.
Depois comecei a ir, mas ia com pessoas que sabiam do meu problema e aí salvaguardava-me. Hoje em dia eu vou, porque a única pessoa que tem que saber do meu problema e saber lidar com a minha situação sou eu.
Claro.
Porque se eu puser o pé da argola, quem
paga
quem
a Rosa.
Paga, né? Sou eu.
Exatamente.
Mas isto
tem que saber
não vai de um dia para o outro.
Claro.
Isto é uma coisa que a pessoa vai assimilando e vai fazendo com o quê? Com indo às reuniões, com ouvindo os companheiros, com fazendo o programa, com a identificação e, sobretudo, com a aceitação que a vida pode ser tão boa ou melhor, e eu digo bem melhor, do que quando a pessoa bebia.
Sem dúvida.
Isso é mesmo chapa 5. É muito, mas muito melhor. Eu não trocava um dia de hoje, pode ser às vezes até o meu pior dia, por um dia daquelas...
Naquela altura. Sim, claro. Claro,
porque
exatamente.
Eu sei o que fiz, eu sei o que perdi, eu sei o que prejudiquei.
Exato.
E agora eu sei como é que estou e como é que quero continuar.
E como é que vivo, já com uma
como
vida
é
mais equilibrada e mais...
Por isso, isto é uma questão de... E as pessoas, levamos uma vida inteira, muitos anos a fazer o que não devíamos e depois estamos à espera, se calhar, naquele espaço curto de tempo, de resolver tudo e não se resolve.
Uhum.
As coisas têm o seu tempo e os outros também têm o tempo deles.
Pois, claro.
E há que respeitar isso, e é isso que eu aprendi em Alcoólicos Anónimos.
Uhum.
É que eu tenho o meu tempo, mas os outros também têm direito de ter o tempo deles.
Exatamente, e cada um é diferente do outro, pronto.
E eu quando digo também os outros, são os outros lá de casa, são os amigos que passaram. Eles também têm o tempo deles de perdoar ou de aceitar aquilo que foi feito.
Claro, temos que aceitar isso, não é?
As pessoas
não são obrigadas de repente a um bem, esqueceram-se tudo. Não, pronto, aconteceu, não é?
E já agora queria só retificar aqui uma coisa que o Ricardo disse, que havia 4 reuniões de Alcoólicos Anónimos. Há 6 reuniões de Alcoólicos Anónimos.
Sim, 6.
4 na antiga Junta de Freguesia de São Julião.
Ao pé dos Correios, sim.
Dos Correios. E depois existe 2 reuniões, que é à terça e à sexta-feira, o horário é a mesma, na igreja...
Nossa Senhora da Conceição.
Uhum.
Na Tetra.
Sim, lá em cima, sim. Então,
temos 6 reuniões.
Uhum. Pronto, já são bastantes reuniões, já dá a hipótese. Pois, depois a pessoa é que seleciona quantas vai, como é que... Também a disponibilidade, não é? Porque um dia pode estar ocupada a trabalhar e não conseguir chegar a horas, ou não vai nesse dia, vai no outro, e pronto, não é? As portas estão sempre abertas para vos receber, sem dúvida, não é? Vamos então aqui passar ao Jorge. O Jorge já cá esteve connosco também. Portanto, já tínhamos falado aqui... Os Alcoólicos Anónimos têm 32 anos. O Jorge também está há quanto tempo aqui? Portanto, 32 anos aqui, em Setúbal. E o Jorge está há quanto tempo lá?
Exatamente.
Também.
Eu sou o Jorge, sou alcoólico. Portanto, eu pertenço ao grupo de Setúbal. Vai fazer, ou irei fazer, se Deus quiser, e não acontecer nenhum percalço, que eu vou fazer tudo para que isso não aconteça.
Sim.
Desde o dia 30 de junho. 30 de junho de 2017. Portanto, vai fazer 7 anos. Vou fazer 7 anos de recuperação. O último dia em que eu bebi foi no dia 2 de junho, também de 2017, e a minha entrada em Alcoólicos Anónimos foi ligeiramente diferente da Rosa e do
Ricardo,
que entraram diretamente do consumo para a recuperação em Alcoólicos Anónimos, e eu passei por um internamento. Portanto,
pois,
a diferença entre o dia 2 e o dia 30, sim, foi 28 dias. 28 dias, porque existe um programa de recuperação que se chama mesmo o programa dos 28 dias, numa clínica, também chamado programa Minnesota, e que eu fiz.
Mas que não tem nada a ver aqui com o grupo, tem?
Não tem nada a ver aqui com o
grupo,
exatamente.
Sim.
Portanto, eu fiz esse programa, e nesse programa já se praticam os 12 passos, e foi aí que eu descobri Alcoólicos Anónimos, porque fazia parte desse programa, 3 vezes por semana, irmos a reuniões de alcoólicos e de narcóticos.
Uhum.
E foi aí que eu descobri o programa. E depois foi sugerido e identifiquei-me. Identifiquei-me logo com muita coisa. Nomeadamente com o estar a falar e estar a partilhar com pessoas que tinham a mesma doença que eu. E também nesse programa, nesses 28 dias, foi-me explicado e eu percebi claramente que o que eu tinha era uma doença. Não era um vício, não era uma fraqueza, era uma doença. E foi-me sugerido que, mal saísse do programa, integrasse uma sala de Alcoólicos Anónimos, sendo eu de Setúbal. Havia sala em Setúbal.
Pois.
Eu, 2 ou 3 dias, já não sei precisar, antes de sair, liguei para o número do grupo de Setúbal. Por acaso era a Rosa que tinha o número de telefone. e eu saí numa sexta-feira e no sábado fui à primeira reunião.
E como é que, porquê que foi parar a esse internamento?
Ora bem, eu fui parar esse, eu tive um alcoolismo que eu situo mais ou menos à volta dos 32 anos, foi ali entre os meus 20, 21, comecei a beber no exército, depois estive no exército 7 anos,
pois.
E depois é que tive uma carreira civil e os consumos começaram aí e depois foram sempre a aumentar, até que...
E também não admitia?
A partir de uma certa altura comecei a
Começou
saber,
a achar que...
Não, sabia claramente que tinha um problema.
Pronto, foi consciente.
E que esse problema, que era alcoolismo, não o queria era resolver.
Claro.
Depois, quando a situação se começou a agravar, felizmente não em termos profissionais, um pouco em termos profissionais, mas nada...
Mas não foi por aí, né?
Nada de particularmente grave. Nomeadamente em termos familiares.
Pois.
Quando a minha na altura me deixou.
Pois. Já não aguentava mais,
não
é?
Não aguentava mais. Saiu de casa com os filhos. E eu fiquei sozinho.
Pois,
e depois aí
já
é
me recordo de ter contado outra vez, exatamente.
E foi aí depois que eu entrei nesse programa de tratamento nessa clínica e a seguir entrei nos Alcoólicos Anónimos. Até hoje. Pronto,
e foi para a clínica porque quis?
Não, foram 2 pessoas amigas que me...
Que indicaram.
Me indicaram e que me levaram para lá.
Sim.
Eu aí já estava...
E admitiu.
E já estava completamente derrotado.
Já não conseguia sozinho resolver a situação,
sozinho,
nem ir a parte nenhuma.
De modo algum. Mas admitia a derrota. Admitia a derrota incondicionalmente, que era completamente impotente perante o álcool. O tal primeiro passo.
Sim.
O tal primeiro passo que o único fala em alcoolismo. E principalmente porque estava muito, muito farto de sofrer. Portanto, já era um sofrimento atroz, psicológico, físico,
pois,
emocional,
sim,
a todos os níveis.
É perder a parte familiar, tudo, não é?
Tal e qual. E pois, foi esse já não aguentar mais aquele sofrimento que me fez agarrar com unhas e dentes esta boia,
uhum,
que foi esse tratamento e depois o entrar em Alcoólicos Anónimos. Pronto, em Alcoólicos Anónimos depois o sentimento de pertença, ver os testemunhos de companheiros que já lá andavam há muitos anos e como é que eles tinham resolvido a vida deles, terem vidas ditas normais.
Sim, exato.
Também os testemunhos e ver as tais ditas recaídas que a Carla já falou. Não sendo bom, tem esse lado, porque
pois,
quando se vê um companheiro recair, vê-se claramente o que é que nos vai acontecer se bebermos o primeiro copo. E aqui falo nesta questão do primeiro copo, porque se há algum segredo que existe em Alcoólicos Anónimos, é precisamente esse segredo, não é segredo? É
sim,
não beber o primeiro copo.
Pois, exatamente.
É
não beber nada, absolutamente.
Não beber nada que tenha que tenha algo. Portanto, não beber o primeiro copo é crucial, porque eu, Jorge, sei, sem qualquer margem para dúvida, que se beber o primeiro copo...
Vai a seguir.
Vai rapidamente, mas muito rapidamente. Quando estou a falar rapidamente, posso estar a falar de dias, de uma semana, de duas, não sei, mas será sempre uns... Um espaço de tempo muito curto, eu estou a beber as mesmas quantidades que bebia há sete anos.
E depois é pior ainda no organismo, porque os sintomas são piores ainda.
Tal e qual,
não é?
Tal e qual, sim.
Pelo que eu tenho ouvido dizer, não é?
As recaídas são estrondosas.
Sim.
E neste momento, pronto, por 24 horas, o que eu não quero é voltar àquilo que eu era há sete anos.
Que continue assim.
O segredo é não beber o... É não beber o primeiro.
E ter sempre essa vontade de não beber.
Exatamente. Eu hoje também já se falou aqui, a Carla fez a pergunta, como é que é a vida social? Como é que um alcoólico...
Exato, porque a pessoa tem que se integrar num meio normal, só que um meio normal, pronto, para mim também não é beber, né? As pessoas podem conviver sem beber, perfeitamente, sem fumar. Perfeitamente. Aliás, eu sempre convivi dessa forma, não é? Para mim é o normal, não é? E nunca tive tendência para nada. Posso beber um bocadinho de uma coisa qualquer, porque estou a comer um bolo, porque foi um aniversário. Ah, mas aquilo é por ali, é o normal, pronto. Não vou beber mais que isso, porque aliás eu sou mesmo e quase nunca bebo, até saber que quase mesmo nunca bebo.
Pode fazer isso. Eu, Jorge Alcoólico,
não pode não mesmo, exatamente, porque já aí a situação
se beber
já é diferente.
Copo, não vou parar. E depois eu não quero as consequências.
Claro.
Que isso, eu neste momento posso dizer, não bebo porque não posso. Mais do porque não posso, eu não bebo
porque não quero. Quero. Exatamente.
Em relação à vida social, não foi logo, como a Rosa disse, não é logo nos primeiros tempos. É de todo aconselhável não ir aos mesmos sítios, não andar com as mesmas companhias,
sim, sim,
que nós chamamos
sim.
Não nos pormos a jeito.
Sim. Não é que as companhias...
Mais os locais.
Sejam elas que nos façam entrar nessa situação, porque se a gente, quando não quer, elas não nos fazem entrar, porque nós temos a nossa vontade.
Tal e qual.
Não é? E a nossa vontade é não. É não, pronto.
É o que se passa hoje em dia comigo, pelo menos por 24 horas tem sido assim. Eu faço uma vida social perfeitamente igual a uma pessoa que não seja alcoólica.
Uhum.
Vou aos sítios onde se bebe, almoço e janto quando calha com pessoas que bebem, eles bebem. Eu não bebo.
Claro, e não que, incomoda.
Se tiver que ir a um bar, felizmente ainda não, nunca
pois,
senti.
Exatamente.
Se tiver que ir a um bar onde haja música ao vivo e tiver toda a gente a beber, se calhar só eu e mais dois ou três é que não estamos.
Paciência.
Não sei, nem me interessa.
Exatamente.
E faço
nem tem que parecer bem ou mal a alguém.
De modo algum, olha, vou-te só dar um exemplo, por acaso amanhã vou estar almoçar com um grupo de.
Pois tem que conviver com as pessoas.
E sei que alguns deles vão beber e por acaso também sei que há lá um que também não vai beber. Portanto, eu e esse não vamos beber.
Exatamente.
Os outros bebem aquilo que eles quiserem lhes apetecer.
Exatamente. E nem tem que parecer bem nem mal a ninguém.
Tal.
É mesmo assim.
Porque não se pode. Acho que é muito difícil a pessoa andar-se a esconder do álcool, senão não vai ao supermercado porque há lá prateleiras com álcool.
Exatamente.
Não vai meter gasolina porque quando for apagar estão lá garrafas de uísque.
Pois é.
Não vai a um espetáculo, não vai a um jantar, como é
sim.
Que é os natais.
A pessoa
como é que
deixa
é?
De viver, não
os
pode deixar de
bebem?
Viver, não é? Aliás, a pessoa tem é que aprender a viver. Outra
álcool.
Vez, não é?
Viver sem álcool.
Sem álcool, exatamente, numa posição
é
normal, não é?
E uma coisa que é interessante.
Sim, diga, Rosa.
Estava a falar, os outros não estão preocupados se a gente está a beber ou se não está.
Sim, não estão.
Não, os outros, antes nós tínhamos essa sensação.
Ah, eu acho que, eu se calhar também, mas eu acho que também.
Não, os outros não querem saber.
Eu acho que já houve uma altura que as pessoas eram, mas tu não bebes porquê? Eu acho que as pessoas, penso eu que a sociedade está um pouco diferente.
Não, nós,
penso eu não sei.
Não.
Eu já não vou a discotecas, não vou a bares, não vou. Estou sempre aqui trancada.
E muitas pessoas estão nos restaurantes, não estão a beber, estão a beber Coca-Cola, sumo.
Claro, exatamente.
Gente, antes é que eu tinha a sensação que toda a gente bebia.
Tinha que beber, era. Que as pessoas só ficavam bonitas para beber, não é?
Não bebem.
Parecia que se sentiam-se inferiorizadas se não se pusessem no mesmo patamar que os outros, não era? Se tu fumas, eu tenho que fumar. Se tu não sei o quê, eu tenho que fazer. Quer dizer, eu também nunca andei muito com pessoas que fossem assim. Sempre tive pessoas rodeadas que fossem pessoas normais. Se não fossem normais, eu, punhas de parte, mas sempre fui assim, a sério, sempre tive uma personalidade muito vincada, não gosto, ponho de parte, é mesmo assim, estás-me a incomodar, vais para o outro lado, pai, eu quero é ter a cabeça tranquila, mas sempre fui assim, não é? Por ter agora a idade que tenho, né? Não tem nada a ver, não é? Mas pronto, há pessoas que se incomodam ou incomodavam porque realmente é outro, até parece mal se eu não beber alguma coisa, mas parece mal do quê? E porque sempre
mas
disse
é
que não, e sempre disse que não,
Tornaram
pronto.
Alcoólicas, dizem que não gostavam das bebidas, uhum. Gostavam do efeito que elas
provocavam.
O grande problema é isso, não é gostar ou não
gostar,
é o efeito que a substância, seja ela álcool ou outra qualquer, provoca em nós, nas pessoas. Porquê?
Porque ficam mais descontraídas, mais desinibidas, mais... Não
porque
sei.
Há certas pessoas, tal como nós alcoólicos, né, nascemos com esta estrelinha que nos calhou a nós, mas antes isto do que às vezes outras coisas, porque estas aqui nós ainda podemos controlar, não é?
Tu que estás a querer dizer, se calhar, Rosa, peço desculpa, nós podemos, a partir do momento em que... isto é uma doença.
Sim.
Não sei se era isso que tu querias dizer, mas isto é uma doença, como a maioria das doenças, e é uma doença crónica.
Sim.
E é uma doença potencialmente fatal. Como a maioria das doenças, há farmacologia para elas. Para o álcool não há.
Pois não.
Não há um medicamento.
Não há nada que consiga, não.
O medicamento, entre aspas, é o não beber o primeiro copo.
Sim, sim.
E daí as reuniões, portanto, o ir
e é a parte psicológica a trabalhar.
Desde que não se beba o primeiro copo, esta doença, que é crónica, progressiva e potencialmente fatal, e muitas vezes fatal, está perfeitamente controlada. Descontrola-se completamente a partir do momento em que se bebe o primeiro copo. Portanto,
uhum.
O medicamento será não beber o primeiro copo. O coadjuvante é fazer reuniões, fazer muitas reuniões e também fazer serviço. No fundo, fazer parte dos alcoólicos anónimos. Portanto, o tal sentimento...
E uma entreajuda.
E estar... ouvir as sugestões dos companheiros mais velhos.
Sim.
Passar... o nosso testemunho aos companheiros que vão chegando, portanto, e entre todos consegue-se. Mas o segredo é mesmo o não beber o primeiro copo.
Exatamente, é mesmo. Mas a Rosa ia dizer mais qualquer coisa.
Não. Eu perdi-me assim um bocado, mas o Jorge
já conseguiu. E em termos, o Ricardo, portanto, que está há menos tempo, já sabe, tem conseguido, portanto, também recuperar e que seja perdoado, que o perdão leva tempo, não é? Pelas aquelas pessoas que o rodeavam e familiares e tudo, e que realmente chegaram, se calhar, a uma situação de exaustão, de tanto quererem ajudar, e o Ricardo, na altura, também a continuar a ir para a frente com essa situação e as pessoas a sofrer, porque familiares e amigos e tudo começam por sofrer também por ver o outro não se quer tratar, não quer nada, não é? E como é que é a sua vida hoje? Portanto, essas pessoas estão a conseguir e estão com certeza bastante satisfeitas com a atitude que tomou?
Isto é um bocado assim, não era que eu não quisesse, eu querer até queria, eu simplesmente não conseguia.
Não conseguia.
E negociar com o álcool para um alcoólico, o alcoólico vai perder sempre.
Uhum.
Era-me extremamente difícil não beber ou ficar sem beber. Eu querer até queria, não sabia era como fazer.
Uhum.
E não tinha ajuda de Alcoólicos Anónimos. Quanto às pessoas, é muito fácil esperar ou querer que os outros nos perdoem, mas às vezes não é fácil, eu falo por mim,
sim.
Não me é fácil para mim às vezes também perdoar os outros. Isso requer tempo. Lá porque eu fiquei agora 10 ou 11 meses sem beber, de repente eu não me tornei num menino bonito e especial.
Claro, do nada, do
eu acho
nada.
Que está tudo um bocado à espera para ver.
Para ver o que é que vai dar.
30 anos.
Pois, é muito
a
tempo.
A bater na mesma tecla.
Pois, muito tempo.
E agora, desde há uns dias para cá, pá, olha, o Ricardo está porreiro.
Pois, senhor.
O Ricardo está diferente. Todos veem algumas mudanças no Ricardo e elogiam isso também, o que me faz sentir satisfeito e contente comigo próprio. Mas eu não digo que está tudo à espera que isto mude, mas as pessoas querem ver para crer.
Ainda estão na expectativa.
O que é justo e que eu percebo,
aceito
e não...
Claro.
Não,
sim, hoje em dia já caiu em si e pronto, e com a situação que viveu e agora o que está a viver nestes meses, não é?
Exato.
Que é bem diferente, a sentir-se a voltar a ser uma pessoa mais normal, não é? com certeza fisicamente sente-se muito melhor, psicologicamente claro. Também claro. Para todos, não é?
Equilíbrio emocional e espiritual, sem dúvida, sem dúvida. E isto é um dia de cada vez, eu não posso dizer nem prometer a ninguém que eu nunca mais voltarei a beber, porque eu não sei. Eu
exato.
Sei que eu não bebi hoje, também sei que eu não bebi ontem. Agora, amanhã, eu ainda não cheguei lá. Isso pode parecer um bocado, pá, não tens confiança em ti? Não, eu tenho. Eu
não bebeu ontem tenho... e já há uma data de meses atrás.
Exatamente.
Atenção,
exatamente.
Não é só ontem. Ontem, ontem para trás. E agora há de ter o futuro também.
Portanto,
e tem que ter.
É continuar a trabalhar. Portanto, eu amanhã, quando me levantar, como a Rosa aqui já disse, eu tenho que fazer amanhã o mesmo que fiz hoje para não beber. E continuar a manter esta minha escolha, porque hoje em dia eu tenho a escolha. Eu tenho a escolha. Antes, no meu alcoolismo ativo, eu não tinha a escolha. Eu acordava, eu tinha que beber. Eu agora consigo dizer: não quero, não quero, não vou. Isso é maravilhoso.
Sim,
é possível viver um dia de cada vez sem ter que beber.
Muito bem. E profissionalmente, está a trabalhar?
Ainda não estou a trabalhar.
Não está?
Mas estou prontinho, já sinto confiança e está na altura de sair da bolha, por acaso já andei...
Vai entrar noutra engrenagem.
Exatamente.
E isso também é muito positivo, porque a pessoa está numa engrenagem e acaba por se absorver de outras coisas e não se lembrar, porque tem que estar fixada no que está a fazer, no dar o seu melhor... Tudo isso, não é?
É,
e a ocupação da pessoa é muito importante, não
sem
é?
Sem dúvida.
Ainda por cima, nestas situações, não é?
Ajuda muito, mas também traz outros desafios. Eu tive a possibilidade de me permitir algum tempo sem ter que voltar ao trabalho imediatamente, mas, portanto, depois também eu vivo mais ou menos uma vida não é fácil, sem grandes preocupações e grandes problemas, felizmente, no momento, mas assim que voltar ao trabalho, depois tem outros desafios, o de lidar com colegas, com patrões, com dias maus.
Ah, mas isso é sempre, isso, olha, até quem não
é
tem
sempre.
Patrões, tem dias maus.
Isso é sempre, mas eu, quando alcoólico, eu ia fazer era ir beber.
Sim.
E a diferente na minha vida é que eu hoje tenho as ferramentas para lidar com todas essas coisas más e o Benfica ter perdido e não ia
é verdade, e o Benfica ter perdido, não foi campeão.
Estava tudo estragado e há 11 meses.
Mas isso, olha, isto é assim: uns um dia de cabeça para cima, outros um outro dia de cabeça para baixo. Temos de dar oportunidade a todos,
claro.
Não é? E eu acho que não devem ser sempre os mesmos a ganhar. Eu sempre fui assim. Pronto.
Ganhar
acho que
bem.
Todos têm que ter oportunidade porque. Por vezes irrita quando é sempre o mesmo e por vezes com falcatruas chegar lá acima ao topo com muitas falcatruas mesmo e portanto e já não há futebol, já não há, portanto, desporto, há uma batalha campal e portanto isso também não é bom, não é? Para se pular em cima dos outros e a todo o custo chegar lá acima, não pode ser, não é? Acho que tem que haver desporto e tem que, porque o futebol já não é um desporto, já é uma guerrilha, já é um negócio, movimenta milhões.
Deixou de ser um desporto.
Movimenta
para ser um negócio.
Milhões por baixo do
mais
tapete.
Nada,
por baixo do tapete.
Um
temos aqui o exemplo em Setúbal, mas pronto, e a nossa vitória está um bocado acabado, porque foram anos de maus negócios, não, de bons negócios para o bolso de muita gente. E que até hoje não pagou
é só,
por ele.
Não é só no desporto, é na política, é em tudo. A gente
sim, também.
É
a política é só interesses, mas pronto, isso é assim, isso é só tachos, tachinhos e tachetes.
Olha, infelizmente mas o que importa é que Alcoólicos Anónimos está aqui é para ajudar quem necessita.
Sem dúvida que é completamente diferente.
Porque isto Alcoólicos Anónimos, todas as pessoas que vão para Alcoólicos Anónimos têm, cada um tem o seu passado, tem a sua profissão,
claro.
Tem os seus ideais, tem o seu... seja aquilo que for, mas todos temos uma coisa em comum, é a nossa doença, não é? E estamos ali para cuidarmos uns dos outros nesse sentido.
Sem dúvida. E serem
isso...
bastante unidos também por todos, e as pessoas... quando vão para ali, portanto, sabem disso, que vão encontrar um grupo de pessoas que estão na mesma situação e que se entreajudam.
Ali é isso, exato. Nós podemos não concordar com as pessoas em questões futebolísticas, em questões
claro,
políticas,
cada um tem
em
suas
tudo, podemos até
opções.
Não concordar. Mas o que nos leva ali é somente este facto. Só. Cuidar-nos da nossa saúde e para que o dia da amanhã seja tão bom ou melhor do que foi hoje.
Exatamente.
Para todos.
Que isso é muito, muito importante.
Para todos. E sobretudo quem nos está a ouvir, se tiver problemas com o álcool, algum familiar, as portas de Alcoólicos Anónimos estão sempre abertas para quem queira vir. A nossa reunião de informação pública tem um técnico de saúde que poderá elucidar muito melhor quem queira ir e queira colocar questões sobre o seu problema de alcoolismo ou de algum familiar ou de algum amigo que queira ajudar. Por isso, no próximo dia 13 de maio, às 14h30, na Cúria
De Suzana,
sim,
no edifício da Cáritas.
Lá a nossa reunião de informação pública para... É o que nós fazemos, é levar a nossa mensagem a quem precisa.
Uhum.
Temos as portas abertas. Agora, só cada um é que se pode tratar de si próprio.
Claro.
Porque nós podemos ir para o pai, para a mãe, para o filho, pelo marido, pelo cão, pelo emprego, para aquilo que for.
Não resulta.
Se nós não formos por nós, nunca resulta.
Claro, claro.
Não é? Nunca resulta se nós não formos por nós para, próprios.
Para a vontade de
sim,
cada um.
Por nós sim. próprios, por vermos que realmente as coisas já não estão como deveriam ser e termos essa consciência.
E que afinal de contas precisavam de ajuda porque não estavam bem.
Não, sozinhos não conseguimos.
Pois, sozinhos é impossível.
Sim,
e eu ia perguntar outra coisa. E se alguém que seja amigo ou familiar, noutra altura, fora desta reunião pública, também, deixa-me lá consultar, porque tenho um amigo ou tenho não sei o quê, a pessoa pode se dirigir lá, portanto, tem lá sempre gente para receber
gente,
o dia
temos
todo?
O nosso telefone,
está no site.
Está no site da Alcoólicos Anónimos,
que é o telemóvel.
É o telemóvel.
E já agora, Rosa, desculpa lá dizer à Carla também, esta reunião, à Carla e a quem nos está a ouvir, esta
sim.
reunião é uma reunião que nós fazemos anualmente por altura do aniversário.
É só uma vez por ano, não é?
De informação pública.
Sim.
Mas, de dois em dois meses,
sim.
nas primeiras segundas-feiras dos meses pares, a reunião é aberta. Ou seja, significa que qualquer pessoa, ou familiar de uma pessoa que já lá esteja, ou uma pessoa que queira aparecer, no fundo é uma reunião também de informação pública, não está lá o tal de técnico de saúde.
Uhum.
Estamos lá nós. Portanto, sim. é uma reunião aberta
à comunidade.
Sim.
Portanto, é todas as segundas-feiras, nas primeiras segundas-feiras dos meses pares.
Dos meses pares, exatamente.
Abril,
sim.
Portanto, essa aí qualquer pessoa pode...
Pode ir, não é?
E também fazemos a divulgação destas mesmas reuniões, de reuniões abertas, fazemos a divulgação e deixamos os panfletos nas farmácias, nos
sim.
centros de saúde, nos bombeiros,
uhum.
no IPS,
uhum.
E noutros centros nos também.
Sim. E eu permito-me só acrescentar uma coisa, também mais para quem nos está a ouvir, que é a questão do anonimato. Muitas pessoas têm aquela resistência
de estar
lá e está lá alguém conhecido. E conhece,
pois, é esse o problema também, não é?
Muito.
E se me conhecem, não
tal
gosto, não me sinto bem e tal.
Nos Alcoólicos Anónimos não são reuniões secretas, mas são anónimas.
Uhum.
Ou seja, a partir do momento em que a pessoa entra e a porta se fecha, tudo o que lá se passa, tudo o que lá se diz, tudo o que lá se ouve...
Não vem nada cá para fora.
Não.
Exatamente.
Portanto, quem nos procura pela primeira vez pode ter estas duas garantias. A primeira é que não vai ser julgado. Está entre iguais. Ninguém vai julgar ninguém porque é igual.
Exatamente.
Talvez a única diferença é que quem chega ainda esteja a beber e quem lá esteja já parou de beber.
Já parou,
mas a doença é a mesma.
Uhum.
E o anonimato está rigorosamente garantido.
Uhum.
Portanto, o que lá se passa, fica lá.
As pessoas ouvem.
As pessoas ouvem. A pessoa não é obrigada a falar logo ao início. Aliás, nem ninguém é obrigada.
Em
Alcoólicos Anónimos, nada é obrigado.
A pessoa só quando se sentir bem,
quando a pessoa
se quiser falar.
E ter essa garantia, tudo o que partilha ali, por muito íntimo que seja, não sai
daqui. Morre ali.
Morre ali.
Morre ali. Pronto, querem dizer mais alguma coisa, mais algum incentivo? Não, as pessoas apareçam. Portanto, já sabem, a reunião é pública dos Alcoólicos Anónimos no próximo dia 13 de maio, às 14h30, porque é no próximo...
Segunda-feira.
É segunda-feira, é segunda-feira. Pronto, é sempre à segunda-feira, normalmente.
Na próxima segunda-feira.
Aliás, costumava ser à segunda-feira às 21 horas.
E depois, à segunda-feira, às 21 horas, há a reunião normal.
Aí há a reunião normal. Normal, pronto, é sempre às 21 horas, não é? Tenho essa ideia. Já sabe, pode aparecer dia 13 de maio, às 14h30, para esta reunião pública dos Alcoólicos Anónimos, na Sala da Curia Diocesana, no edifício da Caritas, na Rua Teófilo Braga, número 14, ou seja, bem perto da Avenida Luísa Todi. E pode também ter mais informações com o telefone 937-756-183. 937-756-183. Pode então também, se quiser saber mais pormenores sobre a reunião, como é que poderá ir.
Ou sobre qualquer
terá lá alguém, com certeza, sempre para lhe responder.
Através de.
Exatamente. Exatamente. Pronto, penso que não sei se ficou mais alguma coisa por dizer, se não ficou...
Acho que não, acho que se as pessoas tiverem alguma dúvida, têm o contacto e,
sim,
e podem ir à reunião,
uhum,
tirar as suas dúvidas e temos sempre uma porta aberta.
Então, gostámos muito de vos ter aqui, esperamos que continuem sempre com essa vontade e que continuem bem, claro, não é?
E já agora queremos também agradecer a disponibilidade que tiveram para nos ter aqui, como sempre.
Muito obrigada.
E que isso também é fundamental para levarmos a nossa mensagem e para, digamos, para as pessoas nos ouvirem e quem tenha problemas, saber que pode contar connosco, que tem uma porta e um abraço amigo.
Muito bem, muito obrigada também. Estaremos sempre cá disponíveis
muito
para
obrigado.
Vos receber. Obrigado também. Continuo na nossa companhia.
Conversas no Rádio.